específica à Assembleia da República, o Governo tivesse uma estimativa ou uma previsão mais concreta relativamente ao seu impacto e a quem seria abrangido em termos de concessão geral, são aqueles que fizeram de facto essas licenciaturas nas quatro universidades até ao ano letivo 1987-1988. Mas a senhora Secretária de Estado percebeu o alcance da nossa pergunta e registamos que não tenha havido essa estimativa. Agora, estamos a falar de um processo que é de facto longo e foi um processo que até em termos de processo legislativo na Assembleia da República foi bastante atribulado, discutido de uma forma aprofundada, procurando, aliás, o PCP na intervenção nesta matéria procurou sempre encontrar soluções, porque a questão aqui não era pôr uns profissionais contra os outros, era de facto encontrar soluções que fossem justas, equilibradas e que fossem adequadas perante o problema com o qual estávamos confrontados. E aquilo que nós verificamos é que, ao trazer esta proposta de lei, introduz aqui uma nova etapa e alterações, de facto, num processo que é difícil e é complexo e muitas das vezes decorreu com objetivos contra o interesse público. Eu queria aqui destacar, porque na nossa intervenção esteve sempre subjacente a dois princípios. Por um lado, apontar um caminho e um objetivo de consagrar e cumprir o direito à arquitetura, o que passa por garantir que a arquitetura é realmente exercida apenas por arquitetos. Por outro lado, não ignoramos a realidade concreta e o caminho a percorrer para esse objetivo não deve ignorar a situação daqueles profissionais que o Estado sempre reconheceu e certificou como habilitados a elaborar o projeto, incluindo os agentes técnicos, mas não alargando esse hábito. Foi a partir destes pressupostos que interviemos para procurar uma solução que fosse adequada. Mas mais uma vez, e para concluir, Sr. Presidente, estamos confrontados perante uma legislação que parte de um conjunto de posições da União Europeia, imposições que podemos classificar quase de cariz neocolonial, que parte de uma suposta concorrência para introduzir uma lógica de mercado de profissionais cada vez mais liberalizado, mas isto só leva a uma maior precarização e, portanto, temos aqui, relativamente a este conjunto de matérias, a necessidade, de facto, de encontrar aquilo que é mais adequado para defender os profissionais portugueses.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, para uma intervenção. 3 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. É importante sermos claros. Esta proposta surge apenas para dar cumprimento ao acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de julho de 2024, que condenou Portugal por restringir de forma injustificada os direitos de alguns engenheiros civis. E para que se perceba o que estava em causa, o que acontecia era que engenheiros civis que já tinham o direito de assinar projetos de arquitetura perdiam esse direito se fossem trabalhar para outro país da União Europeia. O Governo vem agora corrigir a lei, garantindo que esses profissionais mantêm os seus direitos adquiridos, mesmo que tenham exercido noutro Estado-membro da União Europeia. E faz essa correção em dois pontos essenciais. O artigo 5 clarifica que os trabalhadores em causa devem estar inscritos nas respectivas ordens profissionais sempre que exerçam atos próprios da sua profissão. Isto não é uma inovação, é uma clarificação daquilo que já decorre do regime atual. E o artigo 25 mantém os direitos adquiridos dos engenheiros civis e acrescenta duas novidades que a Sra. Secretária de Estado já aqui falou. Cria um anexo 5 com as instituições cujos diplomas conferem esses direitos e dispensa a exigência de prova para engenheiros civis que se tenham estabelecido noutro Estado-membro entre 1 de novembro de 2009 e 1 de novembro de 2017. Este último ponto é a resposta direta ao acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia. É, do nosso ponto de vista, positivo, porque garante segurança jurídica, respeita a Diretiva Europeia e assegura a não discriminação de profissionais que exerceram legitimamente a sua profissão noutro país da União Europeia. No entanto, não posso deixar de referir que na Iniciativa Liberal somos bastante críticos da burocracia que continua a existir nesse setor, que depois, obviamente, faz aumentar o custo dos projetos, faz aumentar o custo da habitação e, na realidade, era isso que nós devíamos estar aqui a discutir, formas de simplificar estes processos e não de complicar. E para dar um exemplo da discussão em causa, podia, por exemplo, falar da duplicação dos registros nas ordens e no INPIC, mas reconhecemos, obviamente, que isto não é uma criação desta proposta, já faz parte da lei em vigor. E, portanto, assim sendo, e por entendermos que esta proposta de lei não cria propriamente nenhum tipo de novos obstáculos, nada temos a obstaculizar.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Margarida Saavedra, PSD, para uma intervenção, dispõe de 6 minutos.
Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Secretários, Sra. Secretária de Estado, Sr. Ministro, Sras. e Srs. É importante retermos a importância da proposta que vamos hoje debater. Esta proposta é uma alteração à Lei 31 de 2009, que é essencial para o exercício profissional de engenheiros e arquitetos e regula a qualificação profissional dos responsáveis por projetos e pela fiscalização e direção de obras. Esta proposta foi posteriormente alterada pelas diferentes leis que a Sra. Secretária de Estado elencou há bocado. Acontece que esta lei foi objeto de uma ação intentada pela Comissão Europeia contra a República Portuguesa por considerar que a mesma constituía uma limitação ao exercício profissional de engenheiros que, tendo estabelecido noutro Estado-membro, assinado e visto aprovado projetos de arquitetura da sua autoria, não podiam exercer este mesmo direito em Portugal. Senhora Deputada Paula Santos, de acordo com a Ordem dos Arquitetos, estimam-se em 332 engenheiros. 332. Isto significa que estes engenheiros, que estando estabelecidos em Estados de, membros da União Europeia, sendo que nesses Estados podiam assinar e exercer a profissão de arquitetos e engenheiros, não podiam fazer em Portugal, nem em projetos para Portugal. Ora, o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 29 de julho de 2004, considerou que esta legislação constituía uma limitação ao exercício profissional e pediu, evidentemente, que ratificássemos. A presente proposta foi articulada com ordens profissionais de arquitetos e engenheiros e propõe pequenos ajustes, que constituem uma alteração à lei inicial, 31 de 2009, de forma a acomodar esta situação e dá, assim, cabal cumprimento à Diretiva 2005/36 da CE. Também se aproveitou para clarificar, porque já estava feito, isto é uma clarificação, da competência de técnicos da função pública envolvidos na apreciação e fiscalização de projetos de obra. Eu não vou ler o articulado, porque Vossas Excelências o têm presente na agenda para hoje, mas vou apenas referir ao principal. Assim, no artigo 5, clarifica que as entidades públicas têm de garantir que os seus técnicos desempenhem atos profissionais, apreciação de projetos, e que tenham uma inscrição válida nas respectivas ordens. O que é que isto obsta? A que, eventualmente, um técnico esteja a apreciar projetos e emita pareceres ou tenha interferência no processo de apreciação dos processos, não venha posteriormente a ver esses mesmos pareceres feridos de nulidade, porque os técnicos que o subscreviam teriam a falta de habilitação profissional. Isto, em última análise, evidentemente implicaria, eventualmente, a nulidade de um deferimento de um processo de licenciamento. Portanto, esta clarificação que já existe é importantíssima para lembrar que, sobretudo às entidades públicas, a necessidade de verificar a validade da inscrição dos seus técnicos. Depois temos o artigo 25, que altera os pontos 7, 8 e 9 e coloca a legislação de acordo com a Diretiva Europeia, garantindo que não existem limitações ao exercício da profissão. Considera que um engenheiro instalado num país europeu, ao abrigo da livre circulação de pessoas e bens, possa elaborar projetos previstos no Decreto-Lei 73/73, desde que, entre o período de novembro de 2009 e 1 de novembro de 2017, tenha subscrito projetos de arquitetura que tenham merecido aprovação municipal. Também, os titulares das licenciaturas em Engenharia Civil, acima referidos, deverão registar-se junto do INPIC, Instituto de Mercados Públicos, Imobiliário e Construção, fazendo provas que reúnem as condições referidas na presente lei. Conclusão. Após o acordo do Tribunal de Justiça da União Europeia, 29 de julho de 2024, o Governo vem apresentar esta proposta de lei que constitui uma resposta rápida às soluções que ainda por cima agregam o poder político a diversas entidades da sociedade civil. Foi necessário esclarecer isso e isto, repare-se que é em tempo considerado rápido face às anteriores histórias. É um bom exemplo e é um exemplo a seguir. Muito obrigada.
Senhora deputada Isabel Mendes Lopes, de LIVRE, para uma intervenção. 3 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, caros concidadãos nas galerias. Nós hoje discutimos uma proposta de lei que resulta de uma condenação do Tribunal de Justiça da União Europeia, que lembrou a Portugal algo que deveria ser óbvio, que as nossas leis nacionais têm de respeitar as diretivas europeias e que as transposições devem ser realizadas atempadamente. Falamos aqui de uma correção que abarca umas centenas de profissionais, mas também é a nossa função legislar para corrigir injustiças, mesmo que essa injustiça acabe por ser uma injustiça para relativamente poucas pessoas, mas é a nossa obrigação ir corrigindo todas as injustiças. Esta proposta é uma correção e adequação da legislação nacional relativamente a um direito previsto aos engenheiros civis de elaboração e autoria de projetos de arquitetura a exercer noutros Estados-membros. A alteração na lei dispensa aos titulares da licenciatura em engenharia civil dos cursos definidos na lei que estiveram a exercer noutro Estado-membro entre 1 de novembro de 2009 e 1 de novembro de 2017 o comprovativo de projeto de arquitetura com aprovação municipal. Estas normas transitórias de atribuição do reconhecimento a profissionais de áreas relacionadas à elaboração de projeto de arquitetura devem ser respeitadas e respondidas, garantindo que cada profissional tem as suas áreas de competência definidas e salvaguardadas. O LIVRE reconhece este passo como necessário para garantir o respeito pela legislação europeia, da mobilidade profissional no território europeu e das normas aplicáveis aos direitos adquiridos dos profissionais, respeitando tanto a atividade de engenharia civil como de arquitetura. E esse respeito faz com correções como esta, mas não só. É preciso garantir que estas profissões não são desvalorizadas nem precarizadas. Falamos aqui de profissões especializadas e muito importantes para a nossa segurança e para a nossa qualidade de vida. E, na verdade, queria aproveitar também só este último minuto, onde a formação é muito importante. E, quando falamos de formação, falamos da formação de toda a vida. E porquê é que eu estou aqui a falar de formação? Porque foi referido que a brincadeira e a formação são antagónicas, quando na verdade não são. Brincar com Legos faz parte da formação e qualquer engenheiro civil, qualquer arquiteto que tenha brincado muito com Legos em criança será sempre o melhor engenheiro civil, será sempre o melhor arquiteto e, portanto, queria deixar aqui a rejeição completa entre uma antagonia entre a brincadeira e a formação. As duas são coisas muito sérias e nós queremos que as nossas crianças tenham a oportunidade de brincar, porque serão sempre melhores profissionais porque brincaram na sua infância. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP, para uma intervenção. Dispõe de 1 minuto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A proposta de lei em debate visa finalmente dar cumprimento à Diretiva Europeia de 2005 sobre o reconhecimento de qualificações profissionais. Trata-se, pois, de um passo essencial para assegurar a livre circulação de trabalhadores qualificados, reforçar a competitividade da economia e dar respostas às necessidades reais do país. No entanto, é impossível ignorar que esta transposição chega com anos de atraso, prejudicando esses profissionais que ficaram impedidos de exercer a sua atividade em Portugal e no espaço europeu. Essa demora representa não só um falhanço administrativo, mas também uma perda de oportunidades para setores estratégicos da nossa administração pública. Defendemos, assim, um sistema mais ágil, transparente e justo, que valorize competências e reduza a burocracia, porque os cidadãos não podem continuar a serem penalizados por atrasos do nosso Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Marta Silva, chega para uma intervenção de 3 minutos e 20.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Todos os dias, cada um de nós confia a sua vida a um projeto, a casa onde vive.